Bom dia, boa tarde, boa noite para você que deu play no Quarta Capa. Eu sou Jaqueline Lima e tô de passagem aqui antes de começar o seu podcast para te dizer que esse é o áudio de uma live que aconteceu no dia 27 de setembro de 2021 com o Isao Macaulay lá no YouTube da Mundo Cristão. Então, se você quiser ver a live, é só visitar o nosso YouTube e aproveitar. Até a próxima!
Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos aqui à nossa live. Eu sou Mark Carpenter, da editora Mundo Cristão, e nós temos hoje a honra de receber conosco aqui o Isao Macaulay, professor lá na Wheaton College, e nós estamos, então, lançando o livro dele, Uma Leitura Negra, na tradução em português hoje. Esse livro, Uma Leitura Negra, foi lançado em 2020 nos Estados Unidos e está causando enorme impacto na Igreja Evangélica Americana. Aplaudido pela crítica, já conta com 6 importantes prêmios literários, entre eles o prestigiado Christian Book Award, na categoria Fé e Cultura, da revista Christianity Today. Tendo como elemento central o resgate da esperança para aqueles que sofrem as consequências do racismo, esse livro, Uma Leitura Negra, propõe a prática da leitura da Bíblia e de sua interpretação integral a partir de uma leitura cuidadosa de todo o texto bíblico e de uma interpretação eclesiástica negra, conforme denomina o autor. Isao Macaulay constrói a sua argumentação aliando elementos que por vezes parecem inconciliáveis, uma sólida argumentação baseada na ortodoxia bíblica e um forte apelo étnico e social. Nesse livro, as perspectivas bíblica e negra se encontram para dar respostas ao sofrimento de toda uma comunidade. Sensível, aponta o caminho do diálogo multiétnico para a comunhão entre homens e mulheres criados à imagem e à semelhança de Deus. Então, para me ajudar nessa discussão, nesse diálogo hoje à noite, nós temos alguns convidados. O Ziel Machado está conosco. O Ziel, muitos de vocês já conhecem, está envolvido com o Ministério Pastoral há mais de 30 anos. O Ziel é pastor na Igreja Metodista Livre, em São Paulo, e é vice-reitor do Seminário Servo de Cristo. Ziel, obrigado pela sua presença aqui com a gente hoje. E daqui a pouco a gente recebe juntos aí o Isao. Nós estamos também com, como sempre, né, nas lives internacionais, com o nosso tradutor, o Samuel Lima. E como já é de costume aqui conosco, olá Samuel, tudo bem? Assim como nas demais lives, a conversa será em inglês, com tradução simultânea feita pelo Samuel. E então, boas-vindas também, bem-vindo a você, Samuel, hoje à noite com a gente aqui. Obrigado pela disposição. E, por fim, o nosso convidado principal, Isao Macaulay.
Obrigado, Mark.
Isao é mestre em teologia pela Gordon Conwell Theological Seminary e doutor em Novo Testamento pela University of St. Andrews. Atualmente exerce a função de professor assistente de Novo Testamento no Wheaton College, em Illinois, e apresentador do podcast Disruptors. É colaborador de opinião no New York Times e autor de numerosos artigos em veículos como a própria revista Christianity Today, The Witness e The Washington Post. Isao é casado com Mandy, com quem tem 4 filhos. Welcome, Isao.
Thank you for having me.
We're thrilled to be able to offer our readers a translation of Reading While Black into Portuguese. Much of what you have to say to the American church applies here as well.
Yes.
So thanks for interacting so enthusiastically with our own readers in Brazil on social media, even before your book became available here. Really appreciate that.
Yes, I thought it was an honor that people were reading my book internationally. So I thought it was just really important to engage them.
Que as pessoas estejam lendo o meu livro internacionalmente, então eu achei que era muito importante ter as pessoas engajadas com ele.
Eu quero apresentar o Isso. Eu quero que ele tenha uma oportunidade de falar por si próprio no início da nossa live. Nós pedimos para ele falar um pouquinho sobre o livro, sobre o que o motivou a escrever o livro e também quais são as suas expectativas em relação aos seus leitores aqui no Brasil. So, Esau, we'd like you to go ahead and start off. Tell us a little bit about your book, why you wrote the book, what your expectations are for this new edition.
I think everybody who writes a book because there's something that either frustrates or excites them.
Eu creio que todos que escrevem um livro porque é por algo que ou frustra ou deixa ele empolgado.
And for me, this book started off during the inspiration for the book started off during the protest against anti-black racism in America between 2015 and 2017.
E para mim, esse livro começou durante o período de protestos contra o racismo a negros na América entre 2015 e 2017.
Some of the black protesters were saying that this civil rights protest will be different from the civil rights protest of the 1950s and 60s.
E muitos dos protestos foram similares aos protestos dos contra a questão dos direitos civis nos anos 50.
And it would be less distinctively Christian.
Mas agora é menos distintivamente cristão.
And I wanted to argue in my book that Christianity was relevant to the issues that were facing Black Americans. Including policing, racism, justice, protest.
Eu tenho argumentado no meu livro que o cristianismo ele é extremamente relevante na luta contra o racismo nos Estados Unidos.
So I wanted to argue that you didn't have to put Christianity aside to contend for these things, but that Christianity could inspire public protest for justice, or public movements for justice.
E eu quero argumentar que não tem como você tirar o cristianismo dos protestos públicos, porque o cristianismo é que inspira os protestos, esses protestos públicos, né? Esses protestos por justiça.
And I wanted to argue that historically the Black Church in America had often found the inspiration to contend for justice from the Bible, from their reading of biblical text.
E eu quero argumentar que a Igreja Negra nos Estados Unidos normalmente encontrou a inspiração para protestar contra o racismo da Bíblia, para a luta pela justiça na Bíblia.
So I wanted to present to the church in America the way of reading the Bible from the African American perspective that it led us to fight for a more just society.
Então eu queria apresentar para a Igreja nos Estados Unidos a forma como nós na Igreja Afro-Americana tem lido a Bíblia na luta pela justiça.
And my hope for Brazil is that they too, the questions and the problems in dealing with racism aren't unique to America, they're international.
E a minha esperança para o Brasil é que eles vejam que essa questão da luta pela justiça, ela não é única nos Estados Unidos, mas é um problema internacional.
And I wanted the people of Brazil to see in the Bible that there are these resources, just like there were for the African Americans in the United States, that there are resources in the Bible for the church in Brazil to be active for justice in the society.
E eu quero que a igreja no Brasil consiga ver na Bíblia que existem recursos que, assim como a igreja afro-americana dos Estados Unidos pode usar, no Brasil também eles podem usar os recursos que estão na Bíblia na luta pela justiça na sociedade.
Yeah. And one more thing that I'll say is that I can say this well. In America, they have conservative churches and liberal churches. In America, sometimes Christians who believe the Bible are more hesitant to talk about issues of race and justice. And I want to give Christians who have a strong belief in the Bible the resources they need to engage these questions.
Eu quero mostrar que, para colocar de uma forma mais clara, existem igrejas que elas são mais liberais, igrejas que são mais conservadoras em relação à Bíblia, o evangelicalismo, no geral, tem esse desafio entre ser mais liberal ou conservador, e um campo talvez tenha lutado mais por esses temas, mas eu quero mostrar que existem recursos na Bíblia para que você possa usar os recursos diretamente da Bíblia, lendo a Bíblia, na luta na questão da justiça racial.
Because historically, the black church in America has combined a love for scripture with the love for justice.
Porque historicamente, a igreja negra nos Estados Unidos, ela tem combinado uma perspectiva pelas escrituras com de amor pelas escrituras com amor pela justiça.
So I thought that testimony might be useful to the people of Brazil.
Então eu achei que esse testemunho pode ser útil para as pessoas do Brasil.
Now they have to forgive me because I'm reading all of these tweets in translation. But when I listen to social media in Brazil, it seems like that's what they were excited about, that there was something that had a strong affirmation of the Bible linked with the concern for justice. I think that's what many Brazilian people on social media have been excited about. So I hope that gets a voice, a wider voice in the church in Brazil.
Me desculpe, porque eu tenho visto os comentários na rede social por usando o tradutor, mas me parece que a igreja no Brasil, no geral, também tem buscado esses temas, estão empolgados com esses temas, e eu espero que, então, esse livro ajude a dar uma voz mais ampla para os cristãos no Brasil que estão lidando com esses temas na igreja.
Have you found a positive response from Christians in other countries as well?
It's been received pretty well in the United Kingdom. It's also English speaking. And I think some people in Canada.
Você achou que esse livro também tem falado para pessoas de outros países também? Sim, ele foi muito bem recebido no Reino Unido e também no Canadá.
I'm going to bring in Ziel Machado, who I have introduced at the beginning, to help us with the conversation. Ziel, fica à vontade aí para perguntar. A sua lista de perguntas eu achei fantástica. Fica à vontade para conversar com Isso.
Isso. Isso e isso, não? Isso. Fabuloso. Em primeiro lugar, muito obrigado pela oportunidade de conversar com vocês e com Isso.
Yeah, so thank you very much for the opportunity of talking to you and to Isso.
O livro vai cumprir uma função bastante importante para a igreja brasileira.
The book is going to accomplish a very important mission to Brazilian church.
Nós temos um ambiente de certo silêncio da igreja com relação às questões raciais.
We have an environment of a certain silence, a long silence of the Brazilian church towards racial issues.
Então, o livro nos permite abrir uma agenda e um espaço de diálogo sobre esses temas. Juntando a uma questão que é muito importante para o país, como a questão racial, e também o nosso apreço à escritura. Então, o livro nos permite juntar essas duas coisas.
So, the book helps us to start an agenda in a very important issue, which is the racial issues, but as well as for those who love the scripture, it also helps us to maintain our love for the Bible. So, the book helps us with these two sides.
Então, a minha primeira pergunta seria baseada numa afirmação de um pensador, de um teólogo católico brasileiro chamado Frei Beto. Ele diz assim: a cabeça pensa a partir de onde os pés pisam. Você diria que o seu livro é reflexo dessa afirmação? Confirma essa perspectiva?
My first question comes from a statement from a Brazilian author, Frei Beto, who said that head thinks where the feet steps. Would you say your book confirmed this? Do you think you have the same perspective?
I think we sometimes think that we read the Bible only with our minds, but we read the Bible with our bodies, the entirety of our experiences, the way that we move through the world. It affects the things that we see and the things that we think. And so my book begins with where my feet are planted, which is as a Black man in America experiencing racism, and I bring that to the Bible.
Eu creio que nós temos que ler a Bíblia não só com a mente, mas com o corpo inteiro. A gente precisa viver o texto bíblico. E eu tenho feito isso porque eu leio a Bíblia a partir de um local onde eu tenho passado por essas questões. Então, eu acredito, sim, que a mente precisa pensar onde os nossos pés estão plantados e, a partir disso, nós podemos olhar para a Bíblia e receber isso da Bíblia.
So my ancestors, they were enslaved. And so they began in slavery asking, what does God have to say about my experiences? And they saw in the Bible that the God of the Bible is the God of the Exodus, who liberates the slaves. And so beginning there, they began to see what they said about God's desire to free all people.
Como os meus ancestrais, por exemplo, os meus ancestrais, eles eram escravos e eles começaram a perguntar na Bíblia o que a Bíblia tem a dizer sobre a minha situação, sobre a minha condição, e eles olham e eles enxergam o Deus de Êxodo que liberta o povo e que quer que todos os povos sejam livres, e a partir daí eles conseguem entender o propósito de Deus para o nosso povo.
But they also saw that they were in need of a savior who could transform not just their external lives, but their internal lives as well. They could become new people.
Mas nós podemos ver isso também, não a partir apenas da nossa vida exterior, mas também a partir da nossa vida interior, onde nós tornamos-nos novas criaturas pelo Evangelho.
Fabuloso. Me chamou muita atenção as suas citações a que você faz referentes à sua mãe. A sua mãe teve muita influência na sua forma de ler a Bíblia. Conte-nos um pouco dessa experiência familiar de ler a Bíblia em casa. Como é que a sua mãe passou para você essa chama, esse desejo de conhecer mais a Escritura?
I found it very interesting to read about your family conversations, especially where you quote your mother and the way you read your Bible. Tell us something about your family contacts and this conversation about the Bible. How did this conversation help you to learn from the Bible and see those issues?
I come from a long generation of pastors and clergy. So my grandfather was a preacher, and my aunts, my uncles and my aunts were ministers. And so it has always been the case in my family's tradition that we were taught to rely upon God during difficult times. And we were taught that it was God, the God of the Bible, is the one who could help us deal with being Black in America.
Sim, eu venho de uma família de muitos pastores, pessoas, desde os meus pais, avós, tios, tias, que são ministros também, pastores e ministros, e nós fomos aprendendo a olhar para as Escrituras para encontrar nas Escrituras a perspectiva de Deus, o Deus como Deus pode nos ajudar dentro dos nossos conflitos e das nossas dificuldades, momentos que nós estamos passando.
So I think you have to understand that being Black in America can be it's a crisis. You make sense of why am I experiencing these things? Why am I being treated this way? And there are many different ways to solve the problem or to deal with being Black in America. And my family taught me that God was a help. And so in the book, I wanted to pass on the way of reading the Bible so that a new generation of Black people dealing with what it meant to be Black in America would also find hope. So the book is really saying that the God of the Bible is your friend, not your enemy, in the work of justice.
Então, no livro, eu quero mostrar como nós podemos aprender, e nós aprendemos a perceber que, por exemplo, para nós, nos Estados Unidos, ser um negro na América é viver em constante crise. Perguntar por que eu estou passando por isso, por que Deus permite eu passar por essas situações. E eu aprendi a olhar para a Bíblia e ver Deus como nosso ajudador. Por isso nós, então, através do livro, queremos ajudar as novas gerações a olhar para a Bíblia e entender como fazer perguntas e encontrar a ajuda de Deus durante essas, por meio dessas crises.
And the people of Brazil might not know the geography of America, but I grew up in Alabama, which is in the South, and many of the things that happened in the Civil Rights Movement with Martin Luther King were within a few hours of where I lived. And so I grew up near where the Montgomery bus boycotts happened, where the riots happened during the free, all of these things happened right where I was raised. And so it was not just my mother, it was the entire area of the South dealing with racism and the people who resisted, who went into the streets to march, were Christians. Martin Luther King led the Southern Christian Leadership Conference.
Ok, então talvez os brasileiros não estejam muito acostumados com a geografia norte-americana, mas eu cresci no Alabama, no sul dos Estados Unidos, e onde boa parte das tensões, dos conflitos, o problema do ônibus de Montgomery, todas as questões, os protestos, as brigas que aconteceram ali, algumas horas da minha casa, por exemplo, foi onde o Martin Luther King liderou protestos e também a conferência cristã, onde eles estavam começando ali todo aquele movimento dos direitos civis. Então, não foi só a minha mãe, mas todo o movimento que estava acontecendo ao meu redor naquela região.
So, when I titled the first chapter, The South Has Something to Say, I was saying that Southern Black Christianity has a witness to the world, and that was what my mother had given me, and I wanted to give that to the rest of the world.
Então, no primeiro capítulo, quando eu falo que o Sul tem algo a dizer, eu estava mostrando que o Sul tem um testemunho para cristãos do mundo inteiro, pelo que eles viveram ali no sul dos Estados Unidos. Então, não foi só a minha mãe, mas os cristãos negros de toda aquela região onde estávamos.
Excelente. Uma coisa que me chamou a atenção é essa proposta de formar, fazer um diálogo a partir de uma certa tradição cristã negra, e esse diálogo dentro do cenário cristão nos Estados Unidos. Esse diálogo tem sido fácil? Foi fácil? Quais foram os obstáculos que você tem encontrado ou ainda encontra para viabilizar esse diálogo de uma determinada tradição de leitura da escritura no contexto mais amplo da igreja cristã nos Estados Unidos?
Uma coisa que me something that has drawn my attention is the fact that you're talking about how to start a dialogue starting from the Black Christian tradition. And what have been the greatest obstacles to these dialogue within the American church? And also, what has facilitated this dialogue?
Some people misunderstand what I mean by Black Christianity.
Algumas pessoas não entendem bem o que eu quero dizer quando eu uso a expressão cristianismo negro.
Go ahead. They say there is no Black Christianity, there's no white Christianity, it's just Christianity.
Eles vão dizer, não tem cristianismo negro, cristianismo branco, existe apenas cristianismo.
But when I speak about Black Christianity, I'm talking about historical reality. During the slavery debates and the civil rights movement, it were Black churches that resisted the theological arguments of white churches about the value of Black life.
Então, quando eu estou falando sobre isso, eu estou falando de um contexto histórico. Então, quando teve todos os debates durante a escravidão, era a igreja negra que estava resistindo aos argumentos teológicos da igreja branca sobre o valor da vida negra.
So, the first part is to help some people understand that there was a thing called white Christianity that made certain arguments about other people that had to be countered. And that's hard emotionally for people to admit.
Então, a primeira parte é mostrar que existiu um cristianismo branco que tinha uma série de argumentos que precisavam ser confrontados, e quando isso é feito, existe uma certa impacto emocional que é difícil para as pessoas aceitarem isso.
Because I do believe there's a thing called Christianity that is true regardless of your race.
Porque eu de fato acredito que existe sim o cristianismo que não depende, que é independente da cor.
The resurrection of Jesus, the Holy Trinity, the inspiration of the scripture, these are things that Christians everywhere just believe.
A ressurreição de Cristo, a Trindade, a inspiração das escrituras, essas são coisas que cristãos de todos os lugares, independentes da sua raça, creem.
But I'm talking about what happens when those beliefs go to certain communities. In some communities, when they go, that Christianity goes into that community, sometimes they distort it from what it should be.
Mas o que eu estou falando é quando todas essas doutrinas, elas chegam para certas comunidades, e dentro dessas comunidades, elas são distorcidas e elas não são aquilo que elas deveriam ser.
And many times the black church in America has had to correct the white church's distorted teachings about race.
E muitas vezes, então, a igreja negra dos Estados Unidos tem tido que corrigir a igreja branca sobre temas como raça e como justiça.
I think it's really hard to well, I guess what I want to say is that I am not trying to say that we need to change Christianity. I'm saying that we need to be fully Christian and to take the entire testimony of the Bible seriously. And at different times in history, different parts of the church have gotten different parts of this whole testimony correct.
Então, o que eu estou dizendo não é que nós devemos mudar o cristianismo, é que nós precisamos corrigir o que está errado em nós como igreja a respeito do cristianismo. Durante muito tempo da história, questões diferentes foram interpretadas de formas erradas e precisaram ser corrigidas.
One of the rules that you have as a black man in America is that you don't say too much about someone else's culture without knowing what you're talking about. But I would guess that the same thing happens in Brazil. That there's times when portions of the Church of Brazil have not told the truth about race and justice, and that the black and brown people of Brazil had to stand up and say, no, let's get this correct. So I'm assuming that reality is not just an American reality, but it may also be a Brazilian reality as well.
Me ensinaram aqui, dentro do debate da fala negra aqui nos Estados Unidos, nós aprendemos a não falar demais de uma outra cultura sem entender bem o que está acontecendo lá. Mas eu acredito que no Brasil também há um desafio, onde há momentos da igreja, onde a igreja tem errado na sua posição em relação à raça e à justiça, e por isso cristãos negros, cristãos morenos também, precisam se levantar para corrigir a visão errada que se tem sobre esses temas.
Sim, sim. Tem dois conceitos importantes no seu livro que seriam muito bons se pudesse esclarecer um pouquinho para a audiência, para os leitores brasileiros. Um é o conceito de fundamentalismo branco e o outro de progressismo negro. Você poderia explicar um pouquinho o que você quer dizer com esses dois conceitos?
There are two concepts in the book. I think that it would be very helpful if you could explain to Brazilian church. One is the concept of white fundamentalism, but also the concept of black progressivism. So could you explain a little bit about these concepts?
Yes. I talk about three groups in that chapter. The first one is white progressives, which are, you know, white Christians who are more progressive in their theology. I talk about they tend to care a lot about social justice, but they are a little bit more suspicious of the scriptures. And then I say that conservative white Christians in general, this is not total, tend to have a high respect for scriptures and then are very hesitant to talk about justice. I then say black progressives in general tend to have, once again, a strong advocacy for justice, but a distrust of the usefulness of scripture to be a strong voice. What I wanted to argue is that the majority of the Black church in America has historically combined a high trust in scripture with an advocacy for justice. And for that reason, it tends to be seen as not fitting in into those other categories.
Na verdade, naquele capítulo eu falo de três grupos. O primeiro são os brancos progressistas, que eles têm uma consciência social, das questões sociais, mas eles não valorizam os temas centrais das escrituras. O segundo grupo é o grupo de negros progressistas, que para que eles possam ter voz, eles lutam pelos temas de justiça, mas eles também, para serem respeitados, rejeitaram os temas das escrituras fundamentais, as doutrinas fundamentais. E os brancos fundamentalistas são aqueles que amam as escrituras, eles são conservadores dos temas das escrituras, mas eles não debatem sobre a questão, as questões ligadas à justiça. Eles não têm abraçado essas causas. E, por isso, o que eu estou trabalhando no livro é exatamente como nós podemos ter trabalhar com essas coisas sem abandonar a fé nos temas centrais das escrituras.
Você acredita que essa dificuldade de combinar um alto respeito à escritura e um forte compromisso com a justiça tem criado outros grupos invisíveis nos Estados Unidos, como latinos, como asiáticos, como a situação dos haitianos agora, sofrendo o mesmo tipo de dificuldade de percepção da igreja norte-americana com relação à necessidade deles?
Do you believe that the difficulty of balancing this high value to the scriptures and embracing social justice has been the cause of other groups breeding in America, like the Latin Asians and Haitians, who are the new invisible to American evangelicals? But do you think that is the cause to these new groups?
Yes, I think that in general, many young, especially young Christians, they know that there are problems in society, and they know that things need to be done. And people keep saying that if you care about these things, you are a bad Christian. And so many of them are saying, okay, I'll just be a bad Christian. And so I think it's leading to disillusionment from the church. And so what I wanted to be able to say is that we can hold these things together to give hope to the next generation of Christians who can pick up that work. And so I do think that these constant battles between different groups lead some people to say that Christianity is not relevant to the present moment.
Eu acredito, sim, isso mesmo. Eu acredito que o que está acontecendo é que a nova geração, quando ele se preocupa com algum desses temas, eu vou dizer, olha, se você ficar falando muito de justiça social e dessas coisas, é porque então você é um mau cristão. Então eles vão dizer, olha, então eu prefiro ser um mau cristão do que não me importar com essas coisas. Então, eu acredito que quando a gente balanceia essas coisas, quando a gente consegue trabalhar uma visão profunda das escrituras com a luta por essas causas, nós estamos salvando a próxima geração, dando a eles esperança para que eles possam ver todos esses temas e ter uma resposta para essas causas.
Olha, vou fazer aqui uma última questão que talvez seja pedir uma palavra pastoral do Issol com relação à situação do Brasil. O nosso país foi fundado no racismo. Então, nós temos... E a igreja cristã brasileira, ora foi silenciosa, na grande maioria das vezes, ora foi favorável, ora timidamente contrária a isso, né? Algumas vezes, eu mesmo passei por situações em igreja onde as pessoas justificavam o racismo. Então, muito recentemente, nós vemos a igreja se levantar para discutir esse tema do racismo. Então, que conselho você daria à Igreja Evangélica Brasileira preocupada com esse tema a partir da leitura do seu livro?
Well, I'd like you to give a pastoral word for Brazilian church, because Brazil has been the foundations of the country has been created on racism, and throughout the years, for a long time, have been I have seen how the church has dealt with this issue in various but also inadequate ways, at times justifying racism, other times being against but being very shy to speak up towards it. And just recently, the church has started to have a voice to, you know, to be opposite against it. So looking to your book, what advice, what pastoral advice would you give to the church in Brazil while we're fighting against these issues right now?
So many things I would say. The first thing I would say is Brazilian church, you have something to say. Like, you must have believe in yourself that you have a relevant word that God has given you for the present moment.
Tem muitas coisas que eu gostaria de dizer, mas a primeira coisa que eu quero falar para a igreja brasileira é: você tem algo relevante para falar. Acredite em vocês, porque vocês têm a mensagem relevante para o momento atual.
And the other thing is, I would say, listen to what the Holy Spirit tells you. So you all are reading this book, but I wrote this book in the basement in my office by myself. I had no idea that it would be read throughout the world, but I felt like there was this message that was burning within me that I had to let out. And so if God has given you something to say about the state of injustice in the world, sometimes it just takes enough courage to say it.
A segunda coisa é, ouça o que o Espírito Santo tem a te falar, porque eu, você está lendo esse livro, eu escrevi esse livro no porão da minha casa, de algo que estava mexendo no meu coração, que eu precisava falar, e eu nem imaginava que ia ser lido em outros lugares do mundo. Então, se você tem alguma coisa para falar, ouça o que Deus está te dizendo e diga, porque o que você tem para dizer é relevante para o mundo.
But I'll say one more thing. People have all kinds of reasons to fight for justice that have nothing to do with God or Christianity.
Uma outra coisa que eu quero dizer é que as pessoas têm todo tipo de razão para lutar contra a injustiça e tem razões, inclusive, que não tem nada a ver com Deus ou o cristianismo.
So the world does not need the church to make a secular argument.
Então, o mundo não precisa que a igreja use um argumento secularizado.
What the church and the society needs is to see how the scriptures themselves speak to the issue.
Então, o que a igreja e a sociedade precisam é ver o que a Bíblia tem a dizer sobre esses temas.
So I would encourage the church in Brazil is to show the people how to hope in God, not in them. To point people to the scriptures as a source of hope in the work of justice.
Então, o que eu quero através do livro é mostrar para a igreja brasileira é que vocês podem mostrar para as pessoas como colocar a sua esperança em Deus e na sua palavra e não neles mesmos, para buscar em Deus e na sua palavra a fonte para lidar com os temas da injustiça.
I'm going to say some more. And it's important because in this moment we're correcting an imbalance.
É muito importante porque nesse momento nós estamos corrigindo, nós estamos confrontando e tentando trazer equilíbrio.
So we're dealing with the fact that the church has been quiet about racism and injustice.
Então nós estamos lidando com o problema da igreja ter se mantido calada no tema da justiça e do racismo.
But in that work, we can't forget the rest of Christianity.
Mas nessa luta, nós não podemos esquecer o resto do cristianismo.
What it says about our own sin and our need for a savior and the life with God.
Do que a Bíblia tem a dizer sobre nossos próprios pecados e a nossa necessidade de salvador e a vida de Deus em nós.
There's this verse where Jesus says, "What does it profit a man to gain the whole world but lose his soul?"
A Bíblia diz, Jesus diz, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma?
It is useless to talk about the coming just kingdom.
É inútil falar do reino de justiça que virá.
And lose the king, Jesus.
E perder o rei, Jesus.
So I would encourage you to keep both of these things together in your work.
Então eu quero te encorajar a manter todos esses temas juntos no seu trabalho.
A deep love for what God has done for us and a hope that our faith can make a difference in the world.
Um profundo amor pelo que Deus fez por nós e uma esperança do que Deus está trazendo e fará no mundo.
Thank you so much, Isso. Thank you so much. It was great.
Thank you.
And thank you, Ziel, for your questions. It struck me that your book demonstrates that other disenfranchised minority groups can also discover ways to read the Bible more fully so that the message of God's love and justice becomes more evident.
Nós temos visto que outros grupos que também têm sido deixado de lado podem olhar para a Bíblia e encontrar a graça para que eles possam saber onde encontrar amor, justiça e esperança.
So reading While Black has been a tremendous encouragement to the American Black Christian. But how do you see the book's role or contribution to other wronged or mistreated groups?
I think that it would give them, well, I would say that like the African American church isn't just a mistreated group. It's a group that has a culture and a history, one part of which is our mistreatment.
O que eu diria que a igreja negra nos Estados Unidos não é só um grupo que tem sido maltratado. It says not only a mistreated group, but also
A group with its own history and culture.
Mas é um grupo também com a sua própria história, sua própria cultura.
So I would say that what I was trying to say in the book is that each culture, African American, the different parts of Brazilian culture, the different ethnic groups in Brazil, the different groups in other parts of South America or in Europe, that each one of them has something they can offer to God.
Mas eu também estou tentando mostrar no livro que cada grupo de diferentes partes do mundo, de diferentes regiões do Brasil, grupos étnicos da América do Sul, de outras partes do mundo, todos eles têm algo único para oferecer a Deus.
So if I did something, it would give Brazilians confidence that they had something to say arising out of their culture that is not just limited to Brazil, but that could be good for the world.
Mas se eu pudesse acreditar algo, seria mostrar para os grupos, para os brasileiros, para falar e se apresentar através da sua cultura brasileira sobre coisas que podem abençoar o mundo inteiro, que não são bons apenas para a sua cultura, mas que podem ressoar no mundo.
So there's the assumption that if it is written by something in Europe, in Germany, or Britain, that the whole world should read it. I wanted to say no, that it's not just Europe and Germany, but that the Black Americans or Brazilians could also have a work of theology that could go to the whole world. So I want to give people confidence that they have something to say about their life with God that is useful to the rest of the country, the rest of the world.
Essa impressão de que se algo foi dito por europeus, alemães, ingleses, enfim, todo mundo tem que ler, mas eu quero dizer, não, o que um negro americano diz, o que brasileiro dizem também é importante. Então, digo coisas sobre o que Deus tem feito na sua vida, o que Deus tem falado para você, que o mundo inteiro precisa ouvir.
Hey, I appreciate that. Sometimes we don't give ourselves the value that we should in order to be a more proactive voice throughout the world.
We've been trained, especially ethnic minorities, have been trained to receive theology and then to translate that theology into our context. I want to say that we're producers of theology whose message can be just as universal as anyone else's.
Nós fomos treinados, os afro-americanos e pessoas de outras regiões, a receber teologia, mas o que eu quero dizer é que vocês podem produzir, nós devemos produzir teologias e que nós também podemos falar, Deus pode falar com o mundo através do que nós escrevemos.
Thank you, Esau. That's very encouraging. That's enlightening and encouraging to all of us. I wonder if Ziel has any final words before we sign off.
Just to say thank you so much. It was wonderful. I have read the book and it was an amazing experience. Thanks so much indeed.
Okay, you have to invite me to Brazil sometime.
Yes, for sure.
And Esau, I just wonder if you have a final word for our readers as we sign off.
I really do want to say that it is a tremendous honor to have my work translated into Portuguese, and that I have really, over the last, I don't know, it's only been a year, developed a warm spot in my heart for the people of Brazil. And if my work can encourage the work of the church there, then writing this book was all the more
O Samuel parece que está com dificuldade no áudio, então eu vou completar essa tradução do Isso. E ele ficou muito sensibilizado com a participação dos seus leitores aqui no Brasil desde o início, desde a publicação da obra original em inglês no final de 2020, e que fica muito sensibilizado com o fato de poder ter encorajado esses leitores nas suas vidas espirituais. So thank you very much once again, Esau, Ziel, and so we're signing off now. Thank you. Muito obrigado a todos a vocês que participaram, que estiveram junto conosco aqui. Agradeço então a cada um de vocês e até a próxima.